A gente fala agora sobre assunto do município, assunto importante. Vai ser realizado na noite de hoje uma apresentação, uma reunião para apresentação da análise situacional de Lauro Miller. O encontro é organizado pelo projeto DEL, que é o Desenvolvimento Econômico Local, e é aberto a toda a população. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pela internet, já viu que o nosso estúdio hoje está cheio. E a gente então vai bater um papo, conversar bastante sobre esse assunto. Primeiro, com a consultora do Instituto DEL, que estará na reunião essa noite, a Joclélia Alves. Joclélia, bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa programação, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês no município de Lauro Miller. Então, conforme o colega falou aí, nós essa noite vamos estar com vocês, a comunidade em geral, as pessoas que participaram aí da entrevista, para nós estarmos entregando aí o resultado da análise situacional.
Certo. A secretária de Turismo do município também está com a gente. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, ouvintes. Prazer sempre estar aqui. Eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas a minha pasta também é de desenvolvimento econômico, né? E a gente, de fato, desde o início, a gente trabalhou bem mais a parte turismo e cultura. E esse lado do desenvolvimento, ele é muito importante e tem que acontecer, né? Foi aí que, há algum tempo já a gente está namorando o programa DEL, até antes mesmo, Ele era... Antes no projeto, no plano de governo. E hoje a gente começou essa implantação. E a Aline está aqui também para falar um pouquinho sobre o que é o DEL, O que é o DEL para o município de Lauro Miller? O que representa isso?
Tem duas Alines no estúdio. Aproveitando que o microfone está aí próximo, então, a Aline Teixeira vai dar um bom dia para a gente. Aline, seja bem-vinda aqui, primeira vez nos nossos estúdios. Bom dia.
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade. Também faço parte desse projeto e estou aqui hoje, estou ao longo dessa semana aí fazendo parte das entrevistas, dando um suporte.
Beleza, legal. E a Aline Nandi, essa já passou por aqui algumas vezes, Aline? Mas seja bem-vinda mais uma vez por aqui, bom dia.
Bom dia, obrigada, já sou quase membro da equipe,
com certeza.
Só entregar o currículo. Bom, gente, é uma satisfação, estar aqui nessa mesa, inclusive essa semana com um baita time de mulheres, e o Arthur, que é nosso apoio também aqui essa semana, que estamos desenvolvendo as entrevistas no município e com vocês, para falar um pouquinho desse projeto, Patrícia, que todo mundo, quando encontrava a gente nos eventos aí na região, falava, olha, Lauro Miller precisa fazer parte desse movimento, e o Instituto DEL, então, está atuando aqui no município para construir junto com a comunidade essa perspectiva de pensarmos um planejamento de para onde Lauro Miller vai, o que as pessoas querem e que cidade é essa que a gente vai ter aí na metade do nosso século.
Legal, meninas, eu não vou direcionar as perguntas, vocês se resolvam aí para quem for responder, fiquem muito à vontade, mas eu acho que a Patrícia levantou o tema que é importante, O que é o DEL, para explicar para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, começar do começo, do que se trata o desenvolvimento econômico local?
Bom, eu vou falar um pouquinho então da nossa história e a Jo fala um pouquinho do protagonismo dos atores locais, que é o principal pilar da nossa proposta metodológica e é onde a comunidade já vem sendo envolvida também desde esse início de ciclo, Então, o DEL, DEL somente, é Desenvolvimento Econômico Local, as pessoas vão ouvir muito falar sobre essa sigla. E a proposta é a gente construir um planejamento olhando para os municípios sempre para os próximos 20 ou 30 anos, Aqui a gente já tem ousado e vamos olhar para Lauro Miller em 2050, pensando como a gente vai estar nessa metade do século que a gente está vivendo. Essa metodologia é uma metodologia que tem como base o consenso de Essen na Alemanha, que inclusive tem uma história muito parecida com Lauro Miller, Embora o tamanho da população seja diferente, mas eu costumo dizer que na maioria dos lugares os problemas eles se repetem, Ou são similares. Então, a FACISC, que é a nossa Federação das Associações Empresariais aqui do Estado de Santa Catarina, desde 2010 ela vem desenvolvendo uma metodologia para pensar essa perspectiva de planejamento dos municípios. E nós fomos buscar lá em Essen, lá na Alemanha, como fazer esse movimento de transformar a economia a partir da participação das pessoas, E em Essen, infelizmente, nós já estamos aí concluindo, para o quarto ciclo de planejamento de 20 anos, onde a comunidade, a prefeitura, todo mundo senta numa mesa como a gente está aqui hoje, A gente coloca os problemas aqui que são de comum acordo e a gente passa a discutir soluções também em comum acordo, né, baseado em legislações e ações que possam ser continuadas. E nesse processo, né, Jô, entra a participação das pessoas, porque o município que a gente quer não é só o que a Sayonara quer, o que a Soraya quer, o que os vereadores querem. O município que a gente quer, de fato, esse município que a gente vive, que tu quer criar teus filhos, que tu quer ter eles aqui, possivelmente, né, com 20, 25 anos, estudando, trabalhando aqui nos negócios de vocês. Mas como que cada um quer essa cidade? Essa é a escuta dessa semana e é um pouco do evento de hoje também, né, Jô?
Isso aí, Aline. De acordo com o que a Aline trouxe também, em relação, inclusive, aos princípios do Programa de Desenvolvimento Econômico Local, né? Um dos principais princípios é a participação dos atores locais. Deixamos aqui muito claro que o programa é da comunidade, é envolver, o objetivo é envolver, é ter a perspectiva, é ter as ideias, enfim, pensar no desenvolvimento como um todo, deixar muitas vezes o que veio muito forte, já dando um spoiler aí das entrevistas, né? Mas veio muito forte a questão da política partidária. Isso nós sim precisamos ter no momento que nós estamos vivenciando isso. Mas após o momento que passa essa fase aí, nós precisamos pensar e agir localmente pensando como um todo, a comunidade e o desenvolvimento como um todo. E isso dentro do programa nós trabalhamos muito, ou seja, esse movimento que já está acontecendo aqui hoje, o movimento das pessoas que foram entrevistadas, enfim, nós fizemos o possível para pegar pessoas e ouvi-las de todas as áreas. Então é esse movimento que nós começamos a fazer agora aqui no município de Lauro Miller e em outros municípios aí que nós atuamos, né, Aline? No estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, em vários estados aí do país onde nós temos o DEL.
Perfeito. Para a gente até contextualizar então, vocês comentaram sobre isso, hoje já é uma reunião de apresentação de dados, como é que está, em que parte do processo a gente se encontra?
Assim, para os ouvintes que estão aqui na Cruz de Malta, para vocês entenderem a lógica de como funcionam as etapas do programa, né? A primeira etapa é vir fazer a sensibilização, apresentar o programa e ter o apoio aí das pessoas que têm a possibilidade de contratação, de trazer para o município, né, essa metodologia, deram ok. Então, a próxima etapa é nós ouvir as pessoas, conforme eu relatei, do município. Ouvimos várias pessoas, não vamos dar o número aqui, visto que esse é o objetivo de nós estarmos aqui, né? Despertar essa curiosidade para vocês estarem conosco à noite, né? Então, tem um número X aí de entrevistados e a partir disso é entregar essa análise. A próxima etapa aí na sequência é a organização aí do Conselho de Desenvolvimento. E após a formação do conselho, a organização dessa parte, nós começamos a criação das câmaras técnicas. Ou seja, nós vamos ter pessoas técnicas trabalhando conosco, pensando no desenvolvimento como um todo do município. Eles trazendo as ideias deles, enfim, para compartilhar conosco enquanto equipe técnica, né, Aline? Após isso, nós dar sequência aí na elaboração de ações e projetos a curto, médio e longo prazo.
Esse processo começou há quanto tempo?
Esse processo ele começou, se eu não me engano, no mês passado, né? Isso. Que a gente fez aqui, fizemos um evento público, tivemos participação de bastante entidades, tínhamos Rotary, Alat, Agronegócio, CDL, Epagre, enfim, foi um evento que foi realizado na prefeitura, a gente tinha aí aproximadamente 50 pessoas. A partir desse movimento, então, a gente começou essa sensibilização local, né, para as entrevistas e para a gente fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é dividido em duas etapas, né? Então, a Jô falou um pouquinho das entrevistas, mas também a gente tem aquilo que está por trás, né, das nossas percepções. Por quê? A gente costuma dizer que contra dados e fatos não existem argumentos. Quando a gente vai discutir o futuro da cidade, quando vocês vão discutir o futuro da Rádio Cruz de Malta, você não trabalha com a perspectiva de eu acho que vai dar certo. A gente precisa trabalhar com planejamento, precisa trabalhar com certezas mínimas,
cenários,
precisa,
né,
trabalhar com números, precisa olhar para esse futuro e dizer como que isso pode caminhar, né? E a partir disso tomar decisões que possam ser embasadas na melhora do coletivo. Não é aquilo que é bom só para a Jô, não é aquilo que é bom só para a Patrícia, mas é aquilo que vai ser bom para a maioria das pessoas, para a maioria dos negócios, né? E nessa perspectiva é que a gente vai trazer essa discussão de hoje, né? Então, a metodologia do DEL, ela sempre prevê isso, que a gente entreviste no ciclo de uma semana um volume de pessoas, a partir dessas entrevistas, que a gente cruze as informações daquilo que são as nossas percepções e desejos com o que os dados mostram que a gente é e que a gente pode ser. E a partir disso a gente começa a ir tomando as decisões, né, com o conselho, com as câmaras técnicas. E é muito importante quando a Jo fala, né, dos técnicos, é que o técnico, ele é desde o senhor que está lá no interior organizando a sua propriedade, né, até o cara de uma universidade, às vezes, que pode contribuir com uma ideia, com uma sugestão, com um projeto. E eu costumo dizer ainda que aqui, né, dentro de um processo como esse, é o lugar onde todo mundo pode ser prefeito. Pelo menos por uma hora e meia no mês, né, dentro das reuniões. Porque as reuniões, elas têm participação voluntária, mas tem regrinhas, né, 3 reuniões, enfim, depois a comunidade vai entendendo um pouco melhor tudo isso. Mas ali é o momento em que a gente trazer os problemas para a mesa, mas também trazer as soluções. E a gente é a cidade no seu coletivo, né? Então, a metodologia, ela prevê que todas as pessoas, indiferente da sua condição social, de quem elas representam, elas podem participar desse movimento. Obviamente que instâncias distintas, né, no conselho e nas câmaras técnicas, mas tem espaço para todo mundo, sim, vir e dizer, olha, sabe aquela coisa que a gente já falou? Ou sabe tal projeto que a gente já teve em 1900 e lá vai pedrada? Pode dar certo de novo? Vamos fazer um estudo disso? Vamos ver se isso vai dar certo? Vamos fazer as testagens? Vamos executar isso na cidade? E aí, assim, se deu certo, todo mundo sobe no palco e tira foto. E se deu errado, todo mundo tira a foto igual e começa de novo, né?
Qual é o tipo de dados e informações que serão apresentados na reunião de hoje à noite?
Hoje à noite nós vamos apresentar dados referente à economia, educação, social, infraestrutura do município, né? Mas pegando o gancho do que a Aline trouxe ali, em relação inclusive às entrevistas, e eu deixo aqui até uma reflexão, talvez não seja uma reflexão, mas também até para fazer as pessoas começar a pensar em Lauro Miller, mas veio muito forte em relação às entrevistas. O quê? Muitas vezes nós estamos entrevistando de frente a frente, as entrevistas foram individuais, tivemos 3 pessoas aí, eu, o Arthur e a Aline, entrevistando, e nós ouvimos as respostas, mas porém nós vamos fazer análise com os dados estatísticos e muitas vezes não vem de encontro com o que realmente está ali. Então se percebe que falta um espírito de confiança no território. Então, muitas vezes, além de falta de confiança, muitas vezes falta de busca de conhecimento sobre os fatos do que realmente está acontecendo em todas essas áreas. E aí, não conhecendo, muitas vezes, traz uma resposta que não vai nos auxiliar no desenvolvimento. Então, isso já faço uma provocação para os ouvintes, que nós precisamos buscar dados concretos, estudar sobre o município, né? Entender do que está acontecendo. Se muitas vezes não está tendo uma comunicação, enfim, vá em busca. É melhor nós falarmos, porque no momento que nós falamos do município, da comunidade em geral. Então, muitas vezes é nós deixarmos, isso veio muito forte nas entrevistas, tá? Nós deixarmos de pensarmos no nosso umbigo e pensar no coletivo. Eu costumo dizer, eu sou uma apaixonada pela metodologia do programa DEL, porque dentro da metodologia nós trabalhamos, ou seja, o associativismo, o cooperativismo. Então, é esse movimento avaliando os dados estatísticos e as respostas, esse ambiente não existe aqui em Lauro Miller. Então, nós precisamos começar a trabalhar dentro das áreas que foram feitas as entrevistas, né, para nós pensarmos como vai ser Lauro Miller daqui 20 anos.
Certo. Foi você, Aline, que fez uma parte das entrevistas? Até para entrar um pouco na conversa aqui, alguma coisa te chamou a atenção? Teve alguma tendência, né? A Joclele até deu um spoiler ali do. Mas alguma tendência, algum assunto que apareceu com mais frequência na entrevista? Conta um pouco pra gente. Só fala um pouco mais próximo do microfone, por favor.
Desculpa.
Isso, obrigado.
Me chamou a atenção, né, que aqui a cidade ela é muito dependente de de uma fonte só, né? De trabalho aqui. Então, isso não é que é preocupante, mas é um alerta a toda a comunidade, né? Para a gente não ficar tão dependente somente de uma fonte de renda e pensar futuramente, né?
Perfeito. Patrícia, qual é o papel do Executivo Municipal nesse processo todo?
Então, assim, o primeiro passo foi, de fato, a contratação. Em todas as fases, estamos juntos, né? Um agente local, não sei, né? A princípio, eu vou entrar como esse agente local que vai fazer toda a interlocução com as pessoas, desde marcar, selecionar as câmaras técnicas com eles, né? Marcar as entrevistas, marcar... Essas entrevistas, uma coisa que eu achei muito legal na metodologia, a Aline me passou blocos, né? Ah, tu tens que arrumar 10 lideranças políticas, 11, acho que era 11 do agro, indústria, comércio, serviço. Então, assim, para não ficar nenhuma área de fora, né? E de fato, como a Jo falou ali na questão política partidária, a gente tentou colocar, a gente colocou de fato, né, todas as siglas partidárias, porque a gente precisa ter a visão real do município. Não adianta a gente colocar todo mundo que é a situação, todo mundo vai falar bonitinho. Não, a gente precisa ter a situação real do município. Então, o poder público, ele está trazendo o programa, porque ele entende que sim, Lauro Miller precisa disso. E não é só nessa gestão, né? Porque o programa continua na próxima. Então, assim, eu acredito que sim, vai dar um ótimo resultado e que a gente vai participar efetivamente junto.
Esse ponto é importante, até faria uma pergunta nesse sentido, né? Assim, porque qual é a garantia que esse vai ser um programa, um trabalho que vai se perpetuar, que vai continuar? Porque final do ano a gente tem eleições, ninguém sabe qual é o resultado. Então, qual é a garantia que se tem que esse trabalho que vai ser feito não é um trabalho da atual gestão, mas é um trabalho para o futuro do nosso município?
A Jo depois acho que pode contribuir também, porque a Aline é nossa trainee, né? Então, ela ainda está participando de cada etapa e quando ela vence uma etapa, ela passa a integrar oficialmente as atividades conosco e a Aline já está no meio, né? Foi até a metade do caminho. Mas nós tivemos a oportunidade de, semana retrasada, estarmos com o presidente da Associação Comercial de Fraiburgo. E Fraiburgo foi o primeiro município aqui em Santa Catarina, lá em 2010, que implantou a metodologia do DEL. E foi muito bacana a gente ouvir lá do Jefferson, inclusive ele é do turismo hoje também, lá da Rota da Amizade, falando um pouquinho sobre a perspectiva que a cidade criou em relação à dinâmica econômica do município, as transformações que ocorreram desde 2010, quando houve um posicionamento para melhorar a dinâmica do agronegócio, para sair só da atividade da maçã, que eles vinham com N problemas, né, e dinamizar a economia com aquilo que eles já sabiam fazer, que era o agro, mas com outras atividades. E o turismo, ele era uma caixinha de surpresa, né? Então, era um desejo, mas não tinha atrativos. Tinha o hotel, que era um ícone para a região, mas que o hotel também acabava ficando ocioso, porque o fluxo turístico não acontecia. E ficava aquela coisa, o que vem primeiro, né? O ovo, a galinha, o turista ou o turismo, o atrativo ou sei lá o quê, né? E foi muito legal, porque o Jefferson disse assim, olha, a gente está indo para uma nova fase de reestruturação do conselho. Todas aquelas ações que a gente pensou lá em 2010, a gente foi revisando ao longo do ciclo se elas foram executadas ou não, e eles já passaram, acho que, por 3 ou 4 prefeitos, né? E eu costumo dizer que, oficialmente, não existe nenhuma garantia de que ele vai ser continuado. Mas o processo de engajamento da comunidade, a perspectiva, inclusive, de aproveitar um ano como esse, que é um ano eleitoral, e todos os partidos colocarem aquilo que é a perspectiva da comunidade como proposta para os seus planejamentos. Aqui nós vamos, vocês à noite vão entender um pouquinho da dinâmica, né? E amanhã aqui no rádio vai dar para vocês falar um pouquinho mais para a comunidade o tamanho dessa amostra. Ele é uma amostra que ele representa desde o desejo dos nossos jovens até quem já aposentou as chuteiras aqui na cidade, né? Porque uma cidade boa para todo mundo é aquela cidade que eu quero envelhecer, mas a cidade em que eu dou oportunidade para quem já está na melhor fase poder aproveitar a dinâmica dessa cidade da melhor forma possível. E o DEL, ele pensa a qualidade de vida das pessoas. Então, a garantia da manutenção de um programa como esse é, de fato, a capacidade da comunidade e das lideranças, das instituições e dos próprios políticos entenderem que, sim, a gente faz, enquanto eu sou prefeito, as decisões são do nosso time, é de quem está lá pensando a operação, é de quem está vivendo o problema. mas tem um monte de gente capaz de contribuir e fazer. Lá em Três Itilhas, por exemplo, recentemente a gente fez o fórum e no ano passado foram mais de 4 mil horas voluntárias da comunidade em projetos do Programa de Desenvolvimento. São quase 100 pessoas participando voluntária de um projeto como esse. Então, você ter uma capacidade de reunir um capital intelectual desse, de pessoas que querem o melhor para a cidade, na mesma mesa, uma vez por mês, né? E todo mundo fazendo um pouquinho, eu costumo dizer que é a melhor e a maior garantia da continuidade de um movimento como esse. E mesmo que, sei lá, daqui 5, 10 anos, a gente não sente na mesma mesa com as mesmas perspectivas, cada um de nós aprendeu a olhar para o coletivo, aprendeu a olhar para o futuro, né? Então, essas oportunidades, Jô, a gente costuma dizer que para quem é voluntário é o melhor ganho, mas para o poder público é essa escutativa sem o eu acho na frente. É o que de fato dá e é possível fazer.
É, eu até vou aproveitar aqui, porque eu vi que tem um ouvinte que faz uma crítica aqui na relação de que às vezes se conversa muito e se faz pouco. E eu entendo também a situação desse anseio. A questão é, em quanto tempo isso começa a dar resultado prático, que a população começa a ver que realmente as coisas estão acontecendo, que mudanças estão sendo feitas no município?
Na verdade, já começou semana passada. É, dando outro spoiler, que também vai ter apresentação aí.
A gente gosta de spoiler aqui, spoiler dá bastante.
Do munícipe aqui de Lauro Miller, onde foi. À noite ele vai estar se apresentando também, mas ele esteve participando aí de um curso de cavalgadas, onde esteve aqui conosco o Martin, da Alemanha, onde ele veio ministrar esse curso. E nós, a partir disso, já começamos a ter resultado, né, Aline? E hoje à noite também já é outro resultado que nós estamos apresentando à comunidade. Mas aí eu retorno em relação à crítica que o ouvinte fez. Eu falo, eu entendo muitas vezes a preocupação das pessoas, principalmente com vários programas que chegam no município, né? O fator fala e não faz. Ok, mas no momento que nós que estamos dizendo que é falado e não é feito, olhar para dentro de si e fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo pelo meu município? De que forma eu posso colaborar para o meu município? Isso também veio muito forte nas entrevistas. Ah, é muito fácil vir falar, é muito fácil vir planejar, é muito fácil vir entregar um documento do que nós precisamos fazer. Mas como vai ser feito? Aí essa pergunta retorna para aqueles que estão nos fazendo. Você está disposto a participar desse processo? Você está disposto a tirar sua bundinha da cadeira e deixar de reclamar e vir trabalhar conosco?
Mas pelas experiências que vocês têm de outros municípios, uhum, esse processo que é um processo longo e que ele nunca acaba, na verdade, né?
Exato.
Em quanto tempo que ele começa a aparecer mais para a população, ainda para aqueles que não querem contribuir no processo?
A gente costuma dizer que, de fato, o primeiro grande resultado é a entrega de hoje à noite, né? Porque muitas vezes a gente recebe diagnósticos que é entregue só lá no gabinete, né? Para a Patrícia, para o pessoal da equipe técnica interna, e a comunidade às vezes nem fica sabendo se de fato aquilo que ela falou nas entrevistas está sendo observado, está sendo cuidado, está sendo tratado com carinho, né? Então, a entrega de hoje, ela já é uma amostra disso, porque todas as decisões que vão ser tomadas no coletivo, elas partem dessa análise de hoje. E aí, a partir dali, a gente vai criando esse caminho, mas... Inclusive, acredito que a maioria da comunidade já viu alguns projetos em Orleans, eu vou citar aqui que está mais pertinho, Braço do Norte. Recentemente, a gente está em Cocal do Sul, estamos na fase ainda das câmaras técnicas, mas Braço do Norte são os nossos dois guardiões aqui da região em que a gente já tem o programa desde 2015 e desde 2019. E as ações em si, elas já começam a aparecer oficialmente no mês 1 e no mês 2, no mês que vem e no segundo mês a partir da nossa apresentação da análise. Por quê? Porque é onde a gente já reúne esse time dos conselheiros, começa a reunir as câmaras técnicas e ali as ações elas começam a já ganhar uma velocidade e uma visibilidade, né? E a gente sempre costuma fazer projetos pequenos para a gente aprender a fazer e discutir coisas grandes, né? Então, inclusive, hoje a gente está recebendo aqui, né, na região, amanhã a gente passa por Lauro Miller, vai a Bom Jardim da Serra, uma comitiva da Alemanha que vem conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na região em relação ao propósito do Programa de Desenvolvimento Econômico Local, né? Em Orleans, a gente tem roteiro de cicloturismo, que foi constituído lá em 2020, que passa por Grã-Pará e passa por Lauro Miller. É um roteiro que começou com um roteiro de ciclo, né, para 5 dias, mas que hoje ele já é acessado por várias agências e operadoras para um roteiro de caminhada de 9 dias. Então, é um produto turístico que foi criado lá dentro de uma câmara técnica, que o custo para a prefeitura foi zero, porque os voluntários criaram o roteiro, os voluntários cadastraram as pessoas, desenvolveram o folder, desenvolveram as placas, buscaram patrocínio com a iniciativa privada para as placas. Internet rural, né? Hoje, Orleans é o único município do estado de Santa Catarina com 100% de internet rural, com fibra ótica em todas as comunidades, em 100% do território. E esse foi um projeto que começou no DEL. Mas foi um projeto que ele levou 4 anos para ser concluído na sua totalidade. É que na primeira reunião da Câmara Técnica, o pessoal falou, falta internet. Beleza, como é que a gente vai resolver isso, galera? O que, que vocês conhecem? Vamos chamar todas as empresas de internet? Vamos ver o que, que a gente tem? Aí lá naquela oportunidade, a prefeitura disse, a gente tem o projeto. Todas as empresas que querem fazer instalação de internet podem usar o projeto que nós já temos aqui, que é um projeto para uso dos postes. Mas a gente conhece as cooperativas e a Celesc. Vamos fazer uma negociação para durante um ano nenhuma empresa que está instalando internet nessas regiões pagar lá o aluguel do poste? Mas vamos fazer mais não sei o quê. Então cada um foi fazendo um pouquinho, depois a prefeitura captou mais recurso a nível de estado no programa de internet para o agro. E hoje o município tem 100% de internet rural. Então, algumas ações, elas vão começar lá atrás, né? Como a gente está fazendo aqui hoje. Elas começam nessa roda aqui, onde a gente diz quais são os nossos problemas e possíveis soluções. E aí a gente vai vendo as coisas acontecerem, né? Eu digo que tem algumas histórias que marcam muito a vida da gente e que em alguns momentos, se a gente tivesse feito só aquela entrega lá no município, ela valeria a pena, né? E aqui em Orleans, ali em Orleans, né, a gente teve uma história muito bonita de um menino que participou de um evento, né, de inovação com a Unibav, com as escolas, e eles tinham que desenvolver uma ideia de negócios. E aí o grupo deles ficou com uma ideia de desenvolver lá um aplicativo para divulgar os empreendimentos turísticos de Orleans. Eles quiseram fazer isso, eles tinham alguém que entendia um pouco de aplicativo e cada um foi dando uma ideia. E quando ele foi lá apresentar para o conselho, ele disse assim... Talvez eu não vá ter como negócio a questão do aplicativo. Mas sabe o que, que eu já fiz? Eu moro com a minha avó lá no interior e a gente tinha 3 quartos na casa sobrando, porque a família era grande, os tios saíram de casa e agora a gente está alugando o nosso quarto e os turistas tomam café da manhã com a gente. E hoje é uma fonte de renda para mim e para minha avó. Então a gente tem esse potencial de, com pequenas ações, né, e histórias que a gente nem vai conhecer, como essa desse menino, que vão fazendo com que a gente queira ficar em Lauro Miller.
Bem legal. Secretária, o horário da reunião, o local e a população, então, pode participar hoje?
Pode, toda a comunidade está convidada, desde que nos avisem, né? Porque a gente tem não um número limitado, mas vai ter um COF, enfim, né? Daí via WhatsApp, 3464-3430, vai ser às 19 horas no auditório da prefeitura. Então, toda a comunidade convidada para conhecer um pouquinho desse programa.
Legal. Meninas, assunto a gente teria bastante. O que falta para a gente é tempo, estamos atrasadíssimos, então a gente precisa, de fato, encerrar a nossa entrevista aqui. Começo com você, Aline.
Bom dia. Pode deixar a gente aqui amanhã.
A gente nem falou do Del Turismo, né?
Exatamente. Vai ter que ficar
por uma... Vou aproveitar, então. Fala
do Del Turismo. Rapidamente, então, que o tempo tá estouradíssimo.
Bom, Lauro Miller, né, passa dentro desse movimento de contratação também do Del, né, como o turismo é como uma competência econômica, na metodologia, dentro das nossas parcerias. A gente tem um projeto a nível nacional e internacional que trata, né, da cooperação também para o turismo. Então, esse curso de cavalgadas que a Jo falou, ela já veio por conta dessa cooperação. Nós tivemos aí uma consultoria sobre gestão de resíduos também no início do mês de abril. Então, esse mês já é um mês super movimentado, né? A gente já tem perspectivas novas para coleta seletiva, para trabalhar com os grupos de trabalho aqui também. Dia 10, embarcamos para a Alemanha, né? Aqui com uma prof de Lauro Miller, que vai conosco para a região do Parque Nacional da Baviera, para que a gente possa fazer um intercâmbio e uma imersão com professores da Alemanha sobre educação ambiental, gestão de áreas naturais, para a gente potencializar também aí, né, toda essa nossa dinâmica de cuidar daquilo que eu tenho de melhor aqui na cidade, que é essa nossa natureza exuberante. E eu costumo dizer que se a gente não cuidar das pessoas e da natureza, a gente não vai ter nem qualidade de vida, nem dinheiro, nem turismo, nem turistas nos próximos anos. Então, tem que sim acender um alerta aí para esse tema, né? E Lauro Miller inicia oficialmente aí a caminhada para a sua certificação internacional como destino turístico sustentável. É uma certificação reconhecida pelo Conselho Mundial de Turismo Sustentável, por uma instituição como empresas que ofertam ISO 9000, ISO 14000, né? É um ISO para o turismo sustentável. Nós já estamos aí liberando o acesso na plataforma para começar a falar, inclusive o que a Rádio Cruz de Malta faz, que contribui para o desenvolvimento sustentável de Lauro Miller, pode ser cadastrado depois lá na plataforma e pode contribuir para que o município receba aí, né, a certificação. Então é uma caminhada que não é pequena, né, Patrícia? Nós temos aí um desafio até final de agosto de finalizarmos a primeira etapa desse processo pré-auditoria, mas a gente tem certeza que vai ser uma caminhada muito bonita, porque aqui a gente começa a perceber, de fato, outras coisas que no dia a dia é tão simples, como, por exemplo, você usar uma lâmpada de LED, mas que se 100 empresas daqui usarem lâmpada de LED, o quanto que a gente está reduzindo de custos, né, para recursos naturais e outras demandas. E também, né, em setembro, a gente recebe um pessoal da Alemanha aqui para nos ensinar, para ensinar a comunidade, não ensinar, para compartilhar experiências e a gente dizer para como a gente quer fazer isso com os empresários e com os professores também na área de educação ambiental. E tem umas coisinhas novas que daí a gente vai contar o mês nas que vem, próximas, quando tu deixar a gente vir
exatamente
aqui.
Exatamente, muito obrigado.
Já tá desesperada.
Da Aline pra Aline.
O comercial
Aline
já subiu aqui 10 vezes, gente.
É, nós temos uns dois blocos atrasados já. Aline, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda por aqui.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também os entrevistados por disponibilizarem os seus tempos aí durante, ao longo dessa semana.
Perfeito. Secretária, da mesma forma, o espaço permanece aberto aqui na programação. Bom dia.
Que bom. Bom dia a todos, né? Obrigada pela oportunidade. E também agradeço os entrevistados, né, que foram tão importantes pra gente e aceitaram de imediato essa participação.
Jô Clélia, da mesma forma, seja sempre muito bem-vinda por aqui e um bom evento para vocês hoje à noite.
Muito obrigada. Obrigada aí pela disponibilidade. Desejo aí um bom dia a todos.